Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado amplia a transparência no uso de recursos do Fundo Nacional do Idoso. Projeto quer revogar política de educação especial do governo. Plenário adia votação de critérios para a aplicação da vacina do novo coronavírus no Brasil. Boa noite. Senadores aprovaram a ampliação da transparência no uso de recursos do Fundo Nacional do Idoso. O projeto do senador Lazier Martins foi aprovado com mudanças que incluem a punição com multa aos serviços de atendimento que deixarem de receber ou encaminhar denúncias de violência contra idosos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta lista onde e como poderão ser utilizados os recursos, como no aprimoramento dos serviços de recebimento de denúncias de violação de direitos da pessoa idosa. O texto prevê a aplicação de multa se o serviço de recebimento de denúncias de abuso aos idosos deixar de coletar ou de encaminhar denúncia de violência. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destacou o aumento no recebimento de denúncias de abuso.
Nos primeiros 6 meses de 2019, foram recebidas 21.749 denúncias de violência contra a pessoa idosa, representando uma elevação de 29,68% em relação ao ano anterior.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O relator do orçamento e também da chamada PEC emergencial, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, adiou a entrega da proposta que prevê critérios de financiamento e detalhes sobre o programa social do governo Renda Cidadã. Segundo o senador, o texto está sendo costurado com o governo e a previsão é de que seja apresentado na semana que vem. A ideia é que novo programa social esteja incluído na proposta de emenda à Constituição emergencial. O Renda Cidadã está sendo elaborado para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, que será pago somente até 31 de dezembro. Hoje, lideranças de diversos partidos do Senado participaram de um almoço com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que participou do encontro, disse que o governo e a relatoria estão trabalhando intensamente em busca de uma solução de financiamento para o programa Renda Cidadã e disse que as discussões dessa e de outras votações estão sendo pensadas baseadas no acordo de não aumentar tributos e de respeitar o teto de gastos.
Eu acho que é tempo de falar em tudo, desde que a gente obedeça a máxima que foi estabelecida entre as lideranças de maneira unânime. Não aumentar a carga tributária e não mexer no teto de gastos. É como a música do Tim Maia, o resto vale.
A Comissão Temporária Externa do Pantanal fez mais uma audiência pública nesta quarta-feira. Pesquisadores, veterinários, representantes da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, índios e empresários da região foram ouvidos. Para o chefe da Embrapa Pantanal, o modelo de preservação, hoje executado no bioma, ficará defasado devido às mudanças climáticas. O repórter Bruno Lourenço conta os detalhes.
O chefe da Embrapa Pantanal, Jorge Lara, destacou que o bioma sofre os efeitos das mudanças climáticas. Há menos água e áreas que ficavam submersas estão aparecendo e fornecendo combustível para o fogo. A pecuária é a vocação da região, mas segundo Jorge Lara, está diante de um novo desafio.
Então é um modelo que suporta, que está sobrevivendo ao longo do tempo. Só que agora é feito um desafio para ele. Olha, o clima mudou. Talvez o modelo que foi usado até hoje não vai suportar mais.
O presidente da Comissão Temporária Externa do Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, reafirmou o compromisso de ouvir a todos e apresentar o chamado Estatuto do Pantanal, respeitando quem vive na região.
Queremos que o futuro Estatuto do Pantanal seja uma lei que pegue, uma lei que todos compreendam e respeitam e cumpram.
Pesquisadores e empresários da região alertaram ainda que a previsão para os próximos 5 anos é de mais seca. O país precisa se preparar melhor, com mais brigadistas e até militares, para auxiliar no combate aos incêndios.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou que um país que tem um potencial econômico como o Brasil, com agronegócio de destaque no mundo, seja o mesmo que sofre com diversos entraves que impedem seu desenvolvimento como um serviço educacional sem qualidade, o desajuste nas contas públicas e a criminalidade. O senador lembrou que cabe às lideranças, especialmente as do Congresso Nacional, eleger o que é prioridade e refinar as propostas já existentes. Na opinião de Confúcio Moura, a saída passa necessariamente por melhorias na educação e pela justiça social. Segundo ele, um povo deseducado, sem conhecimento e que ainda sofre com a fome, não tem condições de crescer.
Nós deveremos começar, subir um degrau de cada vez, com políticas perenes, de tal forma que um governo, um presidente, dê continuidade às ações do presidente anterior. Isso é fundamental.
Um projeto em análise no Senado quer revogar a política de educação especial do governo. Para os autores, o decreto editado pelo Executivo contraria a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Os senadores Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentaram um projeto que suspende os efeitos do decreto. A política deixa a critério dos pais a definição sobre se preferem matricular seus filhos em escolas ou classes comuns inclusivas, especiais ou específicas para surdos, por exemplo. Para Contarato, é preciso implantar um sistema educacional inclusivo e que combata a segregação por conta de deficiências.
O sistema educacional deve garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.
Mara Gabrilli, que é tetraplégica, teme que a nova política leve os gestores de escolas particulares a recusarem a matrícula de alunos com deficiência.
E não cabe a nenhuma escola selecionar alunos dessa forma. Cabe à escola atender bem a todos que a buscam. Quando uma escola é boa para uma pessoa com deficiência, ela se torna melhor ainda para todos os alunos.
Outubro é mês de conscientização para a importância dos exames de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. E a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, chamou a atenção para a necessidade de os parlamentares anualmente, durante a discussão da proposta orçamentária, destinarem parte do dinheiro para a compra de mamógrafos. Ela explicou que o equipamento é essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Apesar disso, a senadora lamentou que ainda há muitas localidades no país onde o número de mamógrafos é insuficiente para atender mulheres com mais de 40 anos que recorrem ao Sistema Único de Saúde para fazer o exame.
Temos que ter capacidade de oferecer diagnósticos, diagnosticar pessoas no caso de câncer de mama, para que elas possam ser tratadas e, sobretudo, salvas. Lembrar que a mortalidade do câncer no país é baixa em relação a outros países, mas o Brasil está na segunda faixa mais baixa de 13 por 100 mil ao lado de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e por aí afora.
O plenário adiou a votação da proposta que define critérios para a aplicação da vacina do novo coronavírus no Brasil. Segundo o relator da proposta, novas emendas foram sugeridas e é preciso mais tempo para aprimorar o texto. Repórter Érica Christian.
A pedido do relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o plenário adiou a votação dos critérios para distribuição e aplicação da futura vacina contra o novo coronavírus. Nelsinho Trade quer um tempo maior para analisar as sugestões apresentadas, entre elas a priorização de profissionais da saúde e a divulgação das doses compradas e aplicadas no site do Ministério da Saúde.
Nós precisamos analisar criteriosamente cada emenda e fazer uma interface, uma interligação com o Ministério da Saúde, que é o órgão executor dessa ação.
A Organização Mundial da Saúde estima que até o final do ano uma vacina estará disponível. O autor, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, sugere que a vacinação priorize os mais vulneráveis e que o repasse das doses ocorra segundo o número de habitantes, casos, mortes e leitos disponíveis.
Tendo critérios técnicos, você vai garantir que você não tenha distribuição por pontes políticas, por força de dinheiro, enfim, tudo aquilo que costuma prejudicar os mais pobres.
Depois de aprovado pelo Senado, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Música.